Boa noite, senhores vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Em especial, saúdo o secretário de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, o ex-vereador Alexandre Noy, mais conhecido a secretaria pela Secretaria da Agricultura. Cumprimento também a todos os ouvintes da Rádio Agudo, aos ouvintes da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Nomeio, nesse instante, a vereadora Isabela Maisão para secretariar os trabalhos da mesa, o qual solicito a ela que faça verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto, a quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 85ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura, que acontece no dia 18 de março de 2019. Passamos neste momento à apreciação das atas. Ata número 3 de 2019, 4 de 2019 e 5 de 2019. Coloco as atas em discussão. Não havendo colocações, coloco as atas número 3, 4 e 5 de 2019 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantes. Ata número 3, 4 e 5 de 2019, aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, passamos às correspondências expedidas. Se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedidos de leitura e correspondência expedida, passamos às correspondências recebidas. Da mesma forma, se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
Senhor Presidente, a correspondência de número 44 de 2019 e 47 de 2019.
Solicito, a pedido do vereador Pedrinho Milo, que a secretária faça a leitura da correspondência 44 e 47 de 2019.
Vigésima segunda marcha a Brasília em defesa dos municípios. Convite. Senhor vereador, a Confederação Nacional de Municípios tem a honra de convidar Vossa Excelência para participar da 22ª marcha a Brasília em defesa dos municípios, que será realizada no período de 8 a 11 de abril de 2019, no Centro Internacional de Convenções do Brasil. Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 2, conjunto 63, lote 50, nesta capital federal. A marcha é um espaço para promover diálogos e esforços de forma a construir um povo pacto federativo que permita enfrentar com eficiência a necessidade de ofertar para a população brasileira mais e melhores serviços públicos, a fim de garantirmos avanços no desenvolvimento social e econômico de nosso país. Mais especificamente, trataremos de temas de importância para o legislativo local, no período matutino, no dia 11, na quinta-feira, dando oportunidade para os vereadores ou vereadoras que tenham um minuto de fala na palavra municipalista e assistam ao Fórum de Vereadores. Este é o principal evento do municipalismo brasileiro, o qual reunirá gestores municipais de todo o Brasil, entre prefeitos, secretários municipais, vereadores, parlamentares estaduais e federais e demais autoridades, assim como a presença confirmada do governo federal. Contamos com a sua participação, confirmando sua inscrição no site www.marcha.cnm.org.br. Respeitosamente, Vladimir Harold, presidente CNM. Protocolo 47/2019. Agudo, 18 de março de 2019. Prezado senhor, na oportunidade em que lhe cumprimentamos com satisfação, vimos por meio deste lhe enviar o convite da comemoração dos 77 anos da nossa escola, sendo o que tínhamos para o momento. Nos despedimos e desde já agradecemos a sua presença. Atenciosamente, Simone Marluza Hopp, diretora.
Continua aberto espaço para leitura e correspondência expedida. Não mais havendo pedidos de leituras, passamos à apresentação das matérias que deram entrada na sessão de hoje. Solicito à secretária que faça a apresentação.
Projeto de Lei 11 de 2019. Autoriza a contratação de professor de geografia para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos à tramitação a proposta que busca autorização legislativa para contratar professor de ensino fundamental, séries, anos finais, disciplina de geografia, com atuação nas escolas municipais de ensino fundamental Santo Antônio e Santos Dumont, em virtude do afastamento da professora titular que se encontra em atestado médico. O contrato poderá ser suprido por um professor com 20 horas semanais, que atenderá as duas escolas, ou por dois professores com 10 horas semanais cada, para o atendimento dos dois educandários. O professor contratado será recrutado dentre os classificados constantes no relatório de classificação final, anexo do edital número 3 de 2016, do concurso público número 1 de 2015. Acompanhe a proposição o cálculo do impacto orçamentário financeiro decorrente da contratação. Dada a premência, grava-se a matéria com regime de urgência. Alberic Leofas Cardoso, prefeito em exercício. Requerimento número 3 de 2019. O vereador que esse subscreve, amparado no que se dispõe os artigos 120, 147, 2º e 148, 1 do regime interno, requer a tramitação em regime de urgência especial para o projeto de lei número 11 de 2019 e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 18 de março de 2019, vereador Lauri Clay.
Seriam essas as proposições a serem apresentadas na sessão de hoje. Gostaria de cumprimentar o ex-vereador Derli Dutra, que está conosco na sessão de hoje, e as demais pessoas que chegaram após o início da sessão. Dando sequência, passamos ao pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. E neste momento passo a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, Itamar Puntel, colegas vereadores, aos servidores desta casa, a todas as pessoas que se fazem presente aqui na galeria, a imprensa escrita e falada, e cumprimentar também as pessoas que nos escutam nos seus lares. Na quinta-feira passada, eu e mais alguns vereadores, representando a Câmara Municipal, participamos de uma reunião em Faxinal do Soturno dos vereadores da 4ª Colônia. Tivemos primeiramente uma palestra com temas, funções e atribuições no exercício do mandato de um vereador. E logo após a reunião, para definirmos a data que seria mais apropriada para realizarmos a Marcha dos Vereadores a Porto Alegre. Considerando de que temos um novo mandato de governador, como também novos secretários que estão se adequando aos trabalhos, ficou decidido no final de maio ou início de junho uma data a ser marcada e aí será repassada em uma nova reunião onde cada município levará suas demandas e assim também definida e discutida as demandas da 4ª Colônia. Algumas demandas de anos anteriores já foram realizadas e outras que devemos reavaliar com argumentações que possam ser atendidas. Uma demanda atendida nossa aqui do nosso município é a rótula de acesso à entrada de Agudo, que também se faz necessário uma iluminação naquele local, no qual já foi solicitado ao prefeito municipal. Também a construção de banheiros novos na Escola Vili Ros, que também foi uma das demandas atendidas. E quero aproveitar e parabenizar a Escola Vili Ros, que no sábado, dia 16, completou 57 anos de trabalho realizados aqui no município. Uma escola que formou muitos alunos, devido à dedicação de muitos professores, diretores, funcionários, pais dos alunos, que também se dedicaram para que essa escola fosse sempre uma das maiores escolas aqui de Agudo. Então, parabéns aos 57 anos da escola. Também quero pedir ao setor competente a troca de lâmpadas em frente à residência de Márcia Schiffelbein, na linha Teutônia Sul. No momento seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento o presidente Itamar, os demais colegas aqui presentes. Cumprimento também a imprensa escrita e falada, os que nos visitam na galeria, e também cumprimentar o secretário da Agricultura, Alexandre Noy. Também cumprimento que está nos honrando com a presença hoje, o ex-vereador Deli Duro. E também, a Isabel já comentou sobre a nossa reunião em Faxinal na última quinta-feira, dia 14. É importante participar dessa reunião, onde foi debatido vários assuntos da nossa marcha, das conquistas que a Agudo já realizou. Então é muito importante a gente ir. Nem todo vereador pode ir, mas indo 50% cada vez, uma turma vai, outra turma, outro dia vai, outra turma, se revezando, a gente não deixa o município sem representação. Também estive conversando com o secretário de obras, Clairo Dutro, onde é que ele passou os trabalhos de patrulhamento da última semana. Foram realizados os trabalhos da cidade até o Novo São Paulo, Felipe Camarão, parte da Várzea do Agudo, a Volta da Lagoa e também aqui uma parte da Teutônia, da cidade até a Britadeira Casa. Também foi colocado um tubo na Germano Flores, que é aqui ao lado da prefeitura, 60 tubos de 40, onde é que os tubos aí eram muito velhos, e motivo da plantação de árvores, que acabaram entupindo os tubos. E esse tubo, essa obra foi realizada na semana passada. Também foi colocado tubo no segmento da Germano Entic, depois da ponta que foi já encerrado o calçamento, também foi colocado 58 tubos de 40. E também foi já realizado, em parceria com a agricultura, o transporte de algumas cargas de substrato, adubo orgânico, para os produtores rurais. E a turma da jardinagem também continua fazendo um belíssimo trabalho aqui na cidade, de corte de grama e limpeza de rua. Seria essas as minhas colocações, senhor presidente.
Márcio Albertar.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, saudar os munícipes que estão aqui na galeria acompanhando a sessão, ao secretário Alexandre, presidente do PDT, o seu Danilo, aos munícipes que estão em seus lares acompanhando através dos meios de comunicação, uma saudação muito especial a todos. Aproveitar também que o secretário Alexandre está aqui também já, desde já, falando muito com o Diego Katz, que é o chefe de matéria do município de Agudo, e convidando também já a comunidade em geral para a quinta-feira da agricultura familiar e produção rural do município de Agudo, que acontecerá nos dias 13 e 14 de março, no CTG Sentinela do Jacuí. Essa é uma parceria que já vem pelo quinto ano entre a Secretaria e Matéria, o CTG, promovendo este belo evento e dando oportunidade para aquilo que Agudo produz, sem você ter nenhum custo. O produtor tem um espaço gratuito para expor os seus bens que ele produz na sua propriedade, a sua produção, muitas vezes artesanal, em estátua pequena, mas ele tem a oportunidade para expor ao nosso município e também à comunidade em geral. Então, essa quinta-feira que está próxima, né, em 3 semanas já estará novamente aí, e convidando desde já a comunidade em geral. Quero aqui também aproveitar e parabenizar em especial ao produtor Laurindo Belling, que na última terça-feira, na 20ª Expo Direto Nome Toque, foi premiado produtor aqui do município de Aguto. Isso acho que é um orgulho para o município, em cima de tudo. Num programa que o governo do estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, tem, onde 5 produtores foram beneficiados. O agricultor Laurindo Belling de Aguto foi um dos 5 agricultores de estado a receber o troféu Agricultor Conservacionista de Solo e Produtor de Água do Estado do Rio Grande do Sul. A cerimônia aconteceu durante a 4ª Fórum Estadual de Conservação de Solo e Água, na terça-feira, e graças a Deus tive também a honra de estar lá presente. Então, seu Laurindo, parabenizar ele, a sua família, o Romar, que tem a sua bela propriedade, que realmente hoje trabalha principalmente com plantio de eucalipto, no sistema silvopastoril, com a criação de gado também, e principalmente também se adequando e realmente preservando a sua água que tem na sua propriedade. Então, em cima disso que ele foi contemplado, recebeu este troféu lá em Nome Toque, e realmente isso foram somente 5 produtores do estado do Rio Grande do Sul, em várias regiões do estado. Então, realmente, orgulho, acho que para Aguto. E a gente, quando estive à frente da secretaria, juntamente com a matéria, a gente trabalhou muito nessa propriedade, em cima de tudo também do Programa Rural Sustentável, onde assim acontecia muitos dias de campo. O produtor que sempre esteve com as porteiras abertas para os visitantes, então foi um trabalho com muita alegria, muita dedicação em ambas as partes. Também parabenizar ao Diego, que também o chefe de matéria aqui de Aguto também foi contemplado com um belo troféu. Também aqui parabenizar, e acho que a Secretaria de Obras, estive falando um eito com o secretário Clírio no sábado, e também pelo belo trabalho que está acontecendo na Travessa do Jorge de Bono, uma reivindicação que há muitos anos já tinha para essa estrada, né? E graças a Deus esse trabalho está acontecendo, está ficando muito bom, principalmente o alargamento desse cerro, como toda a parte até na Estrada Geral da Linha das Pedras embaixo. Então é um trabalho muito bem executado, um trabalho que vai dar um resultado muito bom, e acima de tudo um pedido que há muitos anos a comunidade lá estava pedindo, então está sendo atendido. E acho que também tem que ser, sempre ressaltar aqui as virtudes, e quando o trabalho acontece, muito bem feito. Seria, senhor presidente.
Em sequência, o pequeno expediente, passa a palavra ao vereador Pedrinho Miller.
Boa noite, ilustríssimo senhor presidente Itamar Pontel, colegas de vereança, as autoridades já nominadas que estão presentes na galeria, uma saudação especial a quem nos assiste presencialmente e pelos meios de comunicação, também as funcionárias e funcionário da Câmara. No primeiro momento, quero ressaltar o aniversário dos 77 anos da Escola Luiz Germano Petter. É, o antigo grupo escolar, uma escola que fez parte da minha história, porque via minha mãe voltar todos os dias de lá. Ela foi diretora e professora lá, meu pai foi professor lá e minhas 3 irmãs mais velhas estudaram lá também, todas muito bem formadas e informadas. Então é um ótimo local para se começar uma vida acadêmica. Seguindo nessa mesma linha educativa, cultural, a título de informação, eu conversei com o regente da orquestra e também do coral municipal, Fernando Perusso, sobre a possibilidade de formarmos um coral infantil. E esta conversa, que iniciou ano passado, está tomando vulto e nos próximos dias se concretizará. Então, a quem nos assiste e tiver vontade que seus filhos participem, nós vamos ainda informar hora e dia, mas provavelmente na quinta-feira à tardinha, lá no ICBA. Será mais uma iniciativa para termos crianças fazendo algo mais interessante do que só exercitar seus polegares nos celulares. Nem todas as crianças vão gostar de futebol, nem todas gostam de vôlei, nem todas gostam de dança, então é mais uma oportunidade, né? E também o próprio Fernando Peruzzo falou, nós temos que um dia renovar os cantores que já estão no coral, os adultos, então seria uma forma mais fácil de incorporar esses novos cantores, cantoras também. Falando das obras, eu tive a oportunidade de subir aí pela Picada e Boêmia, e está bem mais interessante de andar. Um trabalho muito bem feito. Normalmente, se há anos atrás se fazia uma comparação ao fazer a transição da estrada ao terminar Aguda e começar Ibarama, era muito grande. Por incrível que pareça, agora está ao contrário. Não que não se precise melhorar. Tudo tem o que se melhorar. Em toda a nossa vida, então nos serviços, não é diferente. Não podemos nos acomodar, mas quero ressaltar que o trabalho foi muito bem feito. E ainda está em obra a galeria, né? Que antes do Balneário Dreves, e que logo logo estará pronta, também facilitando o trânsito naquela região. Sobre a campanha de arborização, eu tive em contato com a Secretaria da Agricultura e já me deram a certeza de que isso que vai acontecer, provavelmente a partir de maio, né? Está aqui o secretário para me ajudar, mas a parceria com a Emater já está acertada. E eu tenho só uma sugestão, porque em princípio o projeto é só urbanístico, né? Mas sugiro que, para beleza e para tantos outros benefícios para a nossa cidade, que se faça alguma coisa também para margear o nosso acesso à cidade no acostamento da rodovia, na nossa descida, né, na reta do trevo do Superlis até a primeira curva, ao menos, só levando em consideração as normas do DAER, que, pelo que eu me informei, eu liguei para lá e disseram que são 9 metros da linha branca do asfalto para fora. Afora isso, não pode ter nenhum obstáculo. Nenhuma edificação poderia ter a 19 metros. Seria isso por enquanto.
Em sequência, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúdo o senhor presidente, aos nobres colegas edis, à imprensa falada e escrita, aos servidores da casa e quem nos acompanha em seus lares e também quem nos assiste na galeria. Eu saúdo de forma especial o presidente do Conselho da Habitação, seu Leonid Schmengler, presidente do Conselho de Saúde, Simone Cruz, secretário da Agricultura, Alexandre Noy, e também o ex-vereador Derli Dutel. Com o primeiro assunto da noite, eu tenho que agradecer a todos pelo apoio recebido de munícipes e servidores depois da divulgação da portaria 310/2019, onde o prefeito, exercendo as suas atribuições legais, ele designa o servidor Gilberto Flávio Strick para o exercício de função gratificada especial de membro da Comissão de Sindicância e Processo Administrativo Especial. A inconformidade dos munícipes e principalmente dos servidores, ela é visível. No meu entender, foi uma atitude irresponsável do prefeito, acredito até que questionada por membros da Comissão de Sindicância. Eu lamento o fato. Mas eu acredito que o prefeito, ele gosta de viver perigosamente, ele gosta de viver no fio da navalha. Eu observei um fato que me deixou muito preocupado. Uma caçamba levando tubos para as obras e dois funcionários sentados em cima dos tubos. Eu fui até a obra e servidores trabalhando sem equipamento mínimo para segurança. E a segurança dos servidores, aonde é que ela fica? Nós já tivemos uma lição muito dolorosa com a morte de um servidor em 2018, que custará muito caro ainda aos cofres públicos. Nós não podemos contar somente com sorte, nós precisamos da prevenção. E fica uma pergunta: aonde está o técnico de segurança do trabalho, a qual nesta casa nós aprovamos no ano de 2018? Estive também com o chefe do executivo, vereador Cardozinho, onde tratei sobre as questões de segurança no entorno das escolas. Nós tratamos sobre a instalação de redutor de velocidade e vídeo monitoramento em frente às escolas. A segurança, ela se faz necessário para preservar o bem mais precioso das famílias, que são os filhos. Pois acompanhamos indignados o que aconteceu em uma escola na cidade de Suzano, na Grande São Paulo, que resultou na morte de alunos, professor e funcionário. O prefeito em exercício, Cardozinho, se mostrou muito receptivo às reivindicações e ele me afirmou que alguns trabalhos já estão em andamento. Peguei tempo também na sexta-feira e liguei para o Condesus para me certificar sobre a máquina destinada à Secretaria da Agricultura, aonde ela deve ser utilizada, pois a verba da emenda parlamentar do então deputado federal José Otávio Germano é oriunda do Ministério da Agricultura. E eu vi a referida máquina trabalhando em obras na cidade. Espero que seja só temporário e que o destino da mesma não seja trocado, que ela seja utilizada para melhorias nas propriedades dos agricultores que muito necessitam. Também tenho que parabenizar a Escola Estadual Luiz Germano Petter pela passagem dos 77 anos de história. Isso ocorre no dia 23, onde nós teremos uma noite especial com início às 19 horas, com o show da banda Campeiro de Jesus, onde teremos também apresentações, homenagem, cama elástica, mateada. Um momento imperdível para quem gosta de cultura. Também tenho que frisar um evento que até agora deu muito certo, que é a quinta-feira da agricultura e produção familiar de agudo. Ela acontece nos dias 13 e 14 de abril no CTG Sentinela do Jacuí, também já comentado pelo meu colega Márcio Halberstadt. Na programação teremos encontro intermunicipal de mulheres, sorteio do Proleite, oficina de doces, oficina sobre morango, poda e também oficina de orquídeas. Teremos ainda o palco livre e varal solidário e, o mais importante de tudo ainda, a troca da biodiversidade, evento imperdível para ver a pujança do nosso agricultor, do pequeno agricultor. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar o diretor da comunidade. Conta essa sessão dessa segunda-feira. Cumprimentar o nosso ex-vereador Derli. Cumprimento outras lideranças aqui, principalmente o nosso secretário da Agricultura, Alexandre. E também aos ouvintes das rádios que transmitem hoje e amanhã também, e as pessoas que nos acompanham via internet. Também tenho trazido neste espaço as demandas que os demais colegas vereadores têm trazido, e eu vejo uma dificuldade da atual administração, questões simples, né, que é troca de lâmpadas. Eu tenho feito uma solicitação, uma troca de lâmpada, de uma senhora aqui na Travessa Júlio Neuerks, há mais de um ano. Né? E essa lâmpada que tão simples parece, né, no primeiro instante, mas parece-me que a dificuldade é muito grande. Tem uma confiança muito grande que a partir de agora nós temos uma pessoa nova que está à frente a essa parte da edificação dessa secretaria, que é o Luciano Drescher. E ele está à frente, eu conversei com ele, ele me parece que está, a prefeitura está tendo uma dificuldade para adquirir essas lâmpadas. E essas lâmpadas estão faltando em várias localidades. Eu tenho na vila, no nosso bairro Caiçara, na Passos e Flores, tem 3 lâmpadas em sequência que estão queimadas há muito tempo e que faltam serem trocadas. Tenho nessa rua onde reside uma senhora de 100 e poucos anos, 101 anos, né, uma pessoa que requer uma atenção ainda maior, e ela inclusive me passou, né, da filha dela, de que ela ainda acredita que sobreviverá a troca dessa lâmpada, para vocês terem uma ideia. Então, né, 101 anos, né, faz um ano, eu espero que essa lâmpada tenha sido trocada nos próximos dias. Também, quanto à recuperação de estradas, eu quero incluir, porque na sessão passada me disseram que poucas localidades que está em dificuldade de trafegabilidade, as estradas estão ruins, mas então eu queria incluir uma. Eu fico feliz de ouvir que em direção ao Novo São Paulo, em direção ao município de Barama, e concordo com o colega Pedrinho, que antigamente se falava muito, se falava pisa e partida lá, essa diferença agora que a estrada do que o município Vitor. Mas eu queria incluir a estrada da Linha Branca, que tão próxima aqui, né, pertinho, praticamente conseguimos olhar ela no trajeto dela. Essa estrada está com dificuldade de trafegabilidade. Inclusive o pessoal de lá, ouvindo na terça-feira da minha manifestação, os demais colegas vereadores me ligaram, entraram em contato com esse vereador e pediram encarecidamente que eu também defendesse essa estrada da Linha Branca. Inclusive dizendo que ela está com muitas bico de pedra, valetas abertas. Por devalde, o cara que está dentro de motorista, ele tem que cuidar para não cair para fora do carro. Ele, inclusive, ele brincou dizendo de que até para caminhar dá soco. Para vocês terem uma ideia, que essa estrada então está muito terrível. Eu queria que a atual administração fosse dar uma atenção para essa estrada também. Outra questão que nós precisamos dar uma atenção, colegas vereadores, é quanto a essa colocação, essa venda de cascalho, de terra e tudo mais, que inventaram de querer fazer e estão se complicando. Secretaria de Agricultura, estão vendendo a carga de cascalho por um valor bastante irrisório, pois só que a Secretaria não tem condições de atender. Eu tenho aqui a Marisa Blay, que inclusive ela tem um problema, inclusive de uma tubulação que está trancada frente à sua casa, que inclusive traz dificuldade para as pessoas chegarem a pé na sua casa, no Rincão de Pinhal, e ela tem também comprado uma carga de cascalho, não sei por quanto tempo, né? Ela já desistiu de cobrar essa carga de cascalho. E assim, inclusive, eu tenho pessoas aqui que estão aqui hoje, que estiveram me relatando, que também compraram 4, 5, 6 cargas de cascalho e não estão atendidos. Eu não sei por que se comprometer por uma coisa que a prefeitura não tem sequer para fazer para o coletivo, querem fazer para o individual. Então, é para se complicar mesmo. Então, são demandas que eu acredito que devem ser revistas, são situações difíceis, quanto a essa questão do cascalho. Esquece de vender cascalho, esquece de vender terra. Isso não é atribuição do município. Nós precisamos fazer primeiro o que é a tarefa de casa, que é atender aquilo que atende o coletivo, e depois para o individual. Tenho também outra tubulação, trancada lá na linha Teotônia Sul, próxima a Felipe Camarão, lá próxima à residência do senhor Alberto Raras. Inclusive, provavelmente eles devem estar nos escutando. E tantas outras localidades que, se eu fosse mencionar aqui todas elas, eu teria que ocupar o espaço de todos os colegas. Eu tenho outra também, até outra região, fico feliz aqui que o colega vereador trouxe, que um belo trabalho a Secretaria de Obras está fazendo, que é na linha das Pedras, saindo lá na linha das Pedras, lá que é próximo à propriedade do Jorge de Bona e o Célio Stoyanagro. Esse serviço lá eu tenho certeza que é de grande importância. É uma região onde a estrada estava terrível e, pelo que eu ouvi, está tendo, recebeu uma atenção especial, como eu espero que as outras localidades também recebam essa atenção especial. A exemplo também da Vargem do Agudo, que inclusive o colega vereador Gelson Noenschwan, inclusive, vai trazer nas suas demandas também nesse espaço. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Sandro Gomes.
Quero saudar o presidente dessa casa, Itamar Puntello, saudando ele, saudar também os demais colegas vereadores, servidores da casa e a todos que acompanham os trabalhos pela imprensa e também presentes aí no plenarinho. Inicialmente quero comentar que já foi dito aqui, falando hoje com o secretário Derli Dutl. Semana passada foi recuperado aqui à volta do cemitério. Verdade, falando na linha Teutônia Sul, também no Canto Paraná. E falar também que a intenção da Secretaria de Obras dar prosseguimento, né, no alagamento da travessa da propriedade ali do seu Jorge de Bona, entre o Novo São Paulo e Linha das Pedras, né, é um trecho de estrada que a Secretaria tem como prioridade nos próximos dias de dar sequência nesse trabalho. Também a recuperação de uma ponte na Várzea do Agudo, parceria da Secretaria da Agricultura com os agricultores, que nessa época do ano, devido a estar na colheita e nos próximos dias dar sequência nas colheitas do arroz principalmente, pela necessidade e o uso que esses agricultores têm, então se prontificaram a fazer uma parceria com a Secretaria de Obras para a recuperação mais rápida dessa ponte aqui na Várzea do Agudo. Também a intenção de patrulhamento no cerro dos prófanos, cerro seco, durante a semana, e colocação de brita em alguns pontos, principalmente aonde tem o transporte escolar. Senhor presidente, seria essa a minha participação.
Na sequência, pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores, e os servidores dessa casa, a imprensa escrita e falada, e também através da internet, os internautas, e a todos presentes na galeria. Uma boa noite. É bom a gente começar a segunda-feira falando de coisas boas, como até alegra a gente. Uma indicação que eu fiz, mas aprovada pela Câmara aí também, sobre o Dyer, sobre o tapa-buracos, é bom na sexta-feira, até na sexta-feira, já acabou acontecendo o fechamento desses buracos. Então, é uma alegria também, eu sei que eu também agradecer que o Sérgio também foi também deu a força dele, com certeza. Então, mas a pressão, a gente vê que em cima até das coisas pequenas começa as obras grandes. Se não, aí até o presidente ali está falando, não, o ofício foi na terça-feira, e na própria terça-feira eu também, antes de ir na entrevista da Rádio Agudo, que me pediram para ir lá, eu também antes falei com a assessora do governador Eduardo Leite. Então a gente vê que ajuda, a gente vê que é importante ter o governo, não vou dizer na mão, mas é importante, ajuda muito, sendo um trabalho pequeno, mas foi feito. É assim que começam os pequenos trabalhos, se transforma em grandes trabalhos. São, pode ser pequenos, mas se chega lá. Então agora vou falar também, que bom ali que o Sandro falou, não sei qual é a ponte que ele falou, qual é a localidade da tal da ponte da Várzea, mas se é que está sendo feita, é importante. Não sei a localização, que eu andei na Várzea, lugar, não sei aonde, mas no momento que é uma boa. Que o pessoal está pedindo lá patrulhamento em toda a Várzea do Agudo. Então querem que entre no Passo Novo, que vá pelo Tigre, que vá no Macaco, que vá no Campo Bonito e o Porto Agudo também. E o pessoal do Porto Alves, não vou dizer a localidade também, diz que não está muito boa, me falar, Picada do Rio. E o interior, que bom, o pessoal do Fumo também, que a região está sendo feita, que bom. Então, o pessoal pede, o pessoal mais agora estão vendendo fumo, e o pessoal do Arroz quer o transporte para trazer para casa, para as cooperativas. Então, O pior é que nas várzeas o problema é que pode até atolar os caminhões. Esse que é o problema. Então tem que dar uma atenção mais especial que no alto, nesse momento. Então, espero que seja feita a reivindicação. É uma reivindicação bem importante, e quanto antes, que o pessoal está começando a colher. E também tem a travessa, agora mesmo tem a travessa do Banhadão, que tem um problema também, que chamam lá, Volta da Lagoa. Ela é muito importante. O vereador Lauri conhece ela. Também o que é muito importante, pessoal, me pedindo, está fazendo aniversário já, a reposição das pedras no calçamento em frente ao supermercado Bender, na Picada do Rio. Tem um pedaço de calçamento lá, está fazendo aniversário, e o pessoal está cobrando. Então, eu, como vereador de... porque não sou oposição, até situação, também sabe que passam lá diariamente, então, pá, faz aniversário. Então, eu acho que tem que pegar e fazer o quanto antes aquilo ali, que é um local público também, passam bastante, é que nem uma geral. Então, está ficando ruim e o pessoal cobrando. E nós, como vereadores, nós temos que fazer a nossa parte. Também é um pedido dos moradores da linha 9, das paradas de ônibus, que parou. As paradas de ônibus parou e está começando daqui a pouco chegar o inverno. Então, os moradores da linha 9 estão pedindo lá na entrada, na frente do seu Francisco Kemmerich, na entrada do Lauri Vent, que já foi prometido para o filho mais velho dele, já o filho do Cristiano já está crescendo e a parada ainda não foi feita. Então, a cobrança é grande, vamos ver se conseguimos fazer o quanto antes essa parada. Também tem que parabenizar o Colégio Estadual Fundamental, do Germano, Luiz Germano. Importante, os 77 anos dele, que também teve uns problemas em 2018, que os vereadores aqui tiveram que dar uma força, que tinha uma força muito grande dele fechar. Eu fico mais feliz é falar hoje pelo aniversário dele, 77 anos, que é mais um ano que ele está ficando no momento. Então, é uma alegria a gente falar sobre uma coisa que vai ficar na história. 77 anos, é algumas vidas que passaram ali, algumas das minhas filhas também estudaram ali. Então, é uma história que vai ficar muito bonita para o município de Agudo. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência à sessão, convido neste momento... que é a Tribuna Livre. Convido o senhor Eilton Ildemar Noy, que se inscreveu para usar esse espaço no dia de hoje e tem como assunto patrulha agrícola, estradas e saúde. Convido ao senhor que vem até a tribuna, e lembrando ao senhor que o senhor tem até 10 minutos para colocações das suas...
Boa noite a todos que estão aqui na galeria. Eu vim mais uma vez nessa tribuna aqui, usar ela aqui, né? Que nós ficamos abandonados no final de ano aqui, né? Nosso posto de saúde é fechado no final de ano aqui. E os políticos ficam preocupados, tem que subir o salário dos vereadores, tem que... Nós temos ali, ó, o pessoal fica dentro da safra de fumo, assim, né? Daí, geralmente vem aqui no posto em Agudo que não tem ficha, né? Tem que ir no plantão, né? E não aconteceu com pra mim, né? Eu vim aqui no plantão, eu fiz uma injeção, fui embora, caí na estrada, me tonteou, né? Assim acontece, o pessoal corre e fuma assim, molhado, e faz mal, aí assim, dá o vomitório, tudo assim, faz assim. E é a hora que dá prisão do ali no... Eu até precisava fazer a vacina cada mês, uma vez por semana, não tem na Leonem aqui na Nova Boêmia, lá o posto. Assim acontece, viu? É a mesma coisa nas estradas, né? Os aqui para baixo ganham as placas, né? Nós ficamos sem a placa, né? Aconteceu uma outra coisa que nós ficamos abandonados. Eu acho que eles não pagam, nós não pagamos imposto. Sempre ficamos de fora, novo, isso aí. E assim continua, assim, ó. Os caras vêm de fora e perguntam, aqui é Nova Boêmia, a linha louca, onde que é a localidade de vocês? Linha das Pedras. Vem gente de Pinhal Grande, Nova Palma, tudo perguntar. Isso é uma coisa que não podia acontecer, né? Os caras de baixo ganharam as plaquinhas. Nós temos o direito também de reclamar, vir aqui, vir usar, né? E outra estrada também, né? Final de ano não tinha estrada para puxar o fumo, né? O pessoal vem de fora, traz lenha de fora. Tem caminhão para entregar lenha, não sabem a localidade, assim, ó. E as estradas ruins. Ali perto de casa estava um mês e pouco as patrulhas paradas. Estava chovendo, tá? Não é desculpa que está chovendo, né? As patrulhas. E tinha um roletão na estrada, quase meio metro de fundura ali, ó. O que custava arrumar ali a meia hora ali? E não tinha reto, né? Para fazer as valetas, né? A aguda não tem reto, né? É para eleição, não tinha reto, sim. E hoje E até a gente, lá na linha das pedras, ali na cinco esquinas, assim, um cara foi de picão lá pra, de Labanco pra quebrar as pedras pra poder passar de carro pequeno, ó. Que passa o ônibus do dia ali, ó. Um lugar que é uma vergonha se esse estrada deixar assim pra nós, ó. E ali na volta dos Cardoso ali também, não passaram a patrulha, passaram tudo a volta em roda, não passaram ali também, né? Passa tudo de colegial, né? Duas vezes por dia, né? E sempre né, fica de forte essa estrada aí, ó. E mesmo quando é patrulha agrícola, né? Agora tá aí o homem aqui, ó. Que é o secretário, agora é vereador. Sempre deixava fora aqui, ó. 2015 aqui, ó. Me deu um papel de 16 horas que trabalhou pra mim, ó. Aqui, ó. Não trabalhou uma hora aí, ó. Sempre escrevia ali, nunca fazia nada pra mim, ó. Aí, ó. Esse é o político que nesse manhagudo hoje, ó. Nós escrevemos lá com o Danilo lá, sempre perdeu a viagem, né? Sempre o cara é palhaço escrevendo lá na patrulha agrícola, né? Ninguém é. Hoje é assim que funciona essa patrulha agrícola da prefeitura. Agora espero que o Alexandre muda, que não é sempre o mesmo que o secretário que fica aí, ó. Ganhando dinheiro parado aí, ó, ficando sentado aí na mesa aí, ó. Que hoje o secretário, 2017, veio a draga lá, da picada do rio até a barragem, ó. E ninguém, o secretário não se esclarecava, né? Ele sempre só se quedava a hora, ó. Trabalhava uma hora, botava 8 horas. Foi trabalhar e ninguém viu. Só os caras denunciaram para poder se descobrir isso aí, ó. Daí para nós não veio a draga, veio embora, né? Atolou lá em cima na varagem. Isso é coisa que a Guto tem que mudar, né? O secretário não pode ficar só. E trabalha para uns e o outro não trabalha, ó. Esse secretário tá aqui, ó. Ano passado a Globo foi cobrar lá pro meu vizinho lá debaixo, né? Eu pedi para fazer, não pode fazer, né? Foi lá na casa e disse que não, vou fazer segunda-feira. Virou que não estava doente, e desse na segunda-feira vai para esperar. Até hoje não apareceu a Globo para globear a minha lavoura lá. Só que uns ganham, outros não ganham. Assim funciona esse secretário, ó. Para ter a máquina agora. A reta do cabelo não tem agora no município de Agudo aqui, ó, para arrumar as estradas aqui, ó. Uma vergonha, as estradas estão fechando a estrada agora. Que não tem as valetas em top tudo as estradas e não tem uma reta para fazer. Antes da política tinha a reta sobrando, né? Máquina tudo que tinha da máquina. Assim funciona a Agudo, ó. E eles tinham que olhar agora, no final de ano ali, ó, os caras tinham que puxar o fumo, que é o especial aqui da renda do município, né, nesse fumo, só é pro fumo, né, e tem que puxar lenha, né, não tem estrada, os colonos não tem nem pra, nem da lavoura, não pode sair da lavoura com fumo aí, ó. Imagina a passagem geral que tem que pegar um colono velho de picão, arrumando com a alavanca aí, ó. Isso é um pouco da vergonha. E é assim, e outra, o posto de saúde ali, ó, o tempo do Laurence tinha 5 dias por semana, ó. Tinha 5 dias por semana. E até o final de ano tinha, né? Agora não. Mudou de prefeito, saiu tudo. Ó. E outra coisa, o pessoal que tem que vir aqui no posto aqui não tem ficha aí, ó. Esse dia aconteceu um caso ali, o Rui falou aqui na câmera aqui, ó. Deu o cara ali da. Ele se peguei e veio ali no posto 10 horas, não tinha ficha. Ó. Perdeu a viagem. É assim que funciona. Deu, o outro ali falou que não, ele tinha ficha à vontade, mas ele tinha só, mas o doutor não tinha, né, para atender ele. Tem que perder a viagem, e assim acontece, agudo. E a mesma coisa, o pessoal do interior aqui, ó, muitos tem que consultar em Santa Maria, né, tem que ir de carro próprio, porque aqui não consegue carro, só passagem. Aconteceu ano passado, uma velhinha de 82 anos, com a perna quebrada, veio aqui na prefeitura, não tinha carro, tinha da passagem só. Isso é um pouco da vergonha, ó. Agudo que é. Para uns que têm condições, eles dão um carro. E aqueles que não têm condições, não levam. Viu? É assim que acontece. A gente já morreu amando isso aí, ó. Que não tem carro para levar para Santa Maria. Aí, ó. Que pega o motorista, não tem prática, né? Chega na beira do asfalto, toma uma multa aí, que de milho e pouco, tem que abandonar a consulta metade do caminho. Assim, não tem como. Que aconteceu esse fato aí já. A gente já morreu amando isso aí. Não tem como levar para Santa Maria. Que passagem não tem como vir lá de longe, ó. Se a consulta é até às 5h30, vai em 11 com o quê? Aí tem que vir a pé. Em Santa Maria, né? É assim que acontece. Era isso, então, muito obrigado. Eu.
Dando sequência, passo a palavra neste momento e iniciando o grande expediente, passo a palavra. Estão inscritos os vereadores Mauro, professor Mauro, e os vereadores Pedrinho Miller. Neste momento, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas vereadores e quem nos acompanha nessa sessão, Ano passado, eu ocupei muito esse espaço, trazendo assuntos importantes para quem acompanha os trabalhos aqui no Legislativo. E não poderia ser diferente esse ano. Tem vários assuntos interessantes que podemos tratar nessa casa de debates e, principalmente, que nós devemos tratar aqui. O ano legislativo, ele iniciou com a quebra do recesso parlamentar em janeiro, onde o Executivo apresentou 7 projetos de lei, onde a pauta principal foi a contratação emergencial de servidores para setores essenciais e também a reposição salarial. Com relação à contratação emergencial de servidores, eu tenho sido um ferrenho contestador da administração, pois há a necessidade urgente da realização de concurso público. Eu denunciei no Ministério Público, em fevereiro, o número exagerado de contratos emergenciais, principalmente da educação. Algumas contratações se arrastam por anos, e isso está em desacordo com a lei. Eu entendo que são necessários contratos emergenciais, mas não quando o Executivo utiliza essa artimanha para fugir da responsabilidade de resolver a questão com concurso público. Depois das denúncias, tivemos várias nomeações. Acredito que na pasta da educação foram em torno de 12. Eu fiquei satisfeito também quando eu conversei com secretários, os quais confirmaram a intenção do prefeito de realizar o concurso público ainda no primeiro semestre desse ano. Agora, a administração, no meu entender, está tratando o assunto de uma forma mais séria de como esse assunto merece ser tratado. E eu serei o primeiro a aplaudir se nós tivermos realmente a confirmação do concurso nesse primeiro semestre. O segundo assunto que eu trato hoje é sobre a votação das reposições salariais, uma das quais contestadas pelos meus colegas de oposição. Saliento que há a necessidade da reposição salarial a cada ano, pois a defasagem nos salários em função da inflação, que no ano de 2018 foi estimada em torno de 4,5%. A reposição ela é fundamentada na Lei 1421/2002, que fixa as normas e é levado em consideração o Índice Geral de Preço de Mercado, GPM. O mesmo índice que aumenta os tributos do município é utilizado para a reposição salarial. Poderia ser outro, bem claro isso, mas o prefeito utiliza o mesmo para majorar os salários e impostos. E a reposição salarial dos servidores foi de 7,5%. Cabe ressaltar que o prefeito mandou também um projeto de lei aumentando a contribuição do previagudo em 3% gradativamente. 1% para 2019, 1% para 2020 e 1% para 2021. Esse aumento da contribuição para a aposentadoria também pesa no bolso dos servidores. Eu não acho que o prefeito errou ao conceder uma reposição maior que a inflação, pois os servidores, eles já tiveram muitas perdas salariais nos últimos anos e ainda o aumento da contribuição previdenciária. E essas perdas, elas precisam ser corrigidas em algum momento. E o momento foi esse que o senhor prefeito achou. Dois vereadores contestaram a reposição que foi dada aos secretários, ao prefeito e aos vereadores. É importante a divergência de ideias nessa casa, pois se nós pensássemos todos iguais, seria necessário somente um vereador. A pluralidade de ideias, ela é muito positiva. O meu pensamento é que se uma categoria recebeu reposição e há orçamento disponível todos têm o direito de receber. Independente se é vereador, prefeito, secretário, vice-prefeito, funcionário, médico, enfermeiro, professor ou qualquer outro servidor. Para mim, isso é uma coisa lógica, é o bom senso que o prefeito utilizou. Mas se há uma diferença entre o salário dos funcionários e dos entes políticos, isso deve ser resolvido de forma diferente. Então, nós devemos tratar com o executivo sobre a readequação salarial de servidores que menos recebem. Eu sou adepto a essa ideia. Eu vejo também nas mídias sociais pessoas tentando se promover com o assunto reposição salarial. Eu também ouço dizer na rua que o salário do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, dos secretários é muito alto. Mas isso tem solução. Estimados colegas, ano que vem é o ano certo para nós fazermos isso. No ano que vem, precisamos, no primeiro semestre, definir os salários do prefeito, vice-prefeito e secretários. O regimento interno dessa casa é bem claro. No seu artigo 201 consta que os projetos de lei que fixam o subsídio do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais devem ser votados em tempo hábil para serem promulgados no primeiro semestre do ano de realização das eleições municipais. O regimento interno também, no seu artigo 22, define que o salário dos vereadores devem ser promulgados no primeiro semestre do ano de realização de eleições municipais. Eu proponho uma reunião para tratarmos desse assunto sério. Falar em não dar reposição não é correto. O correto é definir os salários quando nós temos a possibilidade para tal. E que nós, vereadores, tenhamos a coragem de, na hora crucial, definir. Tenho a certeza de que eu estou convicto de que precisamos tratar desse assunto. Se o povo está pedindo, se os servidores estão pedindo, que nós temos a coragem de fazê-lo. O resto, caros colegas, é demagogia e autopromoção. Estou estudando também a questão da redução das diárias, que no meu entender estão muito altas. Hoje nossas diárias estão o dobro do que a dos demais funcionários do executivo. Eu proponho também essa discussão com os demais pares dessa casa. Se a questão é economia, que tenhamos a decência de tratar o assunto com a clareza e a importância que ela merece. Seria esta a minha participação no espaço, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Pedrinho Miller.
Boa noite novamente a todos, a todas as autoridades já nominadas que estão presentes em nosso plenário, colegas e funcionários da casa. Quero falar de uma coisa interessante, mas o colega professor Mauro já tocou no termo correto, é a coragem. Penso que tenhamos que ter mais coragem de falar e ter opinião sobre assuntos que por vezes dizem que é só delicado e não passa disso. Eu entrei em contato com algumas prefeituras pelo Brasil e perguntei como que era a administração dos passeios públicos. E dentre algumas que eu vi, a de Santa Cruz do Sul, que para muitas coisas é um norte que a gente tem, né, uma comparação boa que nós temos, eles disseram que lá alguns vereadores tiveram coragem e lá sim funciona a multa. E lá diz que tem acontecido pouquíssima multa, porque quando arde no bolso, funciona. Só que ele mesmo, segundo o que consta lá na lei, ele como servidor, eu falei com o fiscal, ele disse que deveria ter mais prazo. Lá tem 3 meses de prazo para fazer a calçada, mas que por causa que muitas pessoas não têm o valor necessário para a construção de tudo, isso poderia se estender até 6 meses, ou de acordo com cada realidade de cada município. E pode-se facilitar com algum material, como aqui em Agudo acontece, com a brita e com a areia, em alguns casos. Um outro caso interessante, por exemplo, é em João Pessoa, na Paraíba, é um pouquinho mais rigoroso. Eles fazem o aviso de que tem que fazer a calçada. Não fazendo a calçada, eles dão, fazem o cartão amarelo, depois o cartão vermelho. O cartão vermelho significa que eles fazem todo o serviço, mão de obra, material, e ainda cobram a multa, mais todo o serviço. A forma de cobrança é parcelado ou não, de acordo com como o contribuinte consegue, mas é feito. Segundo uma senhora que gostou da minha ideia, conversou comigo na calçada, ela disse: Pedrinho, a multa é bom para todos, se todos se considerarem pessoas honestas. Então, eu proponho que a gente tenha coragem de falar. Só assim eu sou a favor, aos colegas, né? Não, eu não sou a favor. Eu falo isso porque hoje eu falei com o advogado da prefeitura, Marcelo Kegler, e ele me confirmou que essa semana o decreto está pronto dos passeios públicos. Isto vai acontecer. E nesse decreto consta uma normatização de mensurações, né? De material que pode ser usado, que o piso tátil que vai ser colocado, em que posição. Tudo isso vai ser noticiado a todos, mas vai ser obrigatório. Ele me garantiu que até sexta isso estará pronto. Num segundo momento, haverá a lei que diz o prazo que se tem a fazer, quais os avisos que os nossos fiscais vão dar para nós de prazos, né, de como que é para fazer, como que a prefeitura vai ajudar, de que forma, de material ou mão de obra, ou como que vai acontecer, que nós não sabemos ainda. Eu só penso que nós temos que ter coragem de falar sobre isso. Eu proponho que na sessão seguinte só diga: sim, eu sou a favor, não, eu não sou a favor. Chegou aos meus ouvidos que o Pedrinho é louco, tem que botar multa nos outros, mas os outros vereadores, nenhum disse que é a favor ou contra. Né? A maioria não falou, porque, sei lá. Então, desta forma, eu penso que tem que ser esclarecidas as coisas. Esta campanha que vai ser feita de arborização já, então, será própria para receber essa calçada nova. E essa arborização que eu proponho para fazer no acesso Agudo, que também penso que vai ficar mais bonito, mais atraente, chamar mais gente. Segundo o Dyer, é possível que se plante só a 9 metros de distância da beirada do asfalto. Depois disso, é aceito novas construções a 10 metros adiante disso. Depois dos 9, mais 10, a primeira construção com telhado. Querendo construir uma piscina, não tem problema. Se botou cobertura por cima, não pode. A 10 metros. Isso significa também que se nós tivermos, na demanda da Marcha dos Vereadores, como já teve outras vezes, o asfalto daqui até Ibarama, que é uma estrada municipal, se Ibarama não quer, nós vamos fazer o asfalto só até a divisa. Vocês já pensaram nisso? Não é uma rodovia estadual onde ela é feita toda. Porque existe a contrapartida do próprio município. Se Ibarama não quer, não vai acontecer. E mais uma coisa. Se a normatização que nós temos dentro do município diz que nós temos 16, deveríamos ter 16 metros de cerca a cerca, daqui no fim da Avenida Concórdia, até a usina Dona Francisca ou até a divisa de Ibarama, por exemplo. É o que diz a lei de Agudo hoje. Vocês são a favor ou contra? Está na lei. Nós podemos mudar um pouquinho. Segundo informações do Dyer, a lei municipal é o que vale. A única lei federal é dos 10 metros depois da cerca. Tenta fazer hoje, tirar 10 metros, quantas edificações saem neste trajeto. Não se espante, vou acalmar todos. Pode sair o asfalto. Todas as construções feitas antes de 2013 ficam. Mas, depois não poderão ser mais construídas nenhuma. Então, eu penso que nós temos que ter mais tempo de pensar em planejar com uma visão mais de futuro e não só ficar apagando incêndio. Mandar demandas para essa marcha dos vereadores, por exemplo, alargar algumas pontes que estão próximas da nossa sede municipal. O nosso município aumentou historicamente mais que o dobro em 5 anos a quantidade de veículos circulantes que emplacados em Agudo. Então, quanto mais próximo da sede, mais movimento. Nós estamos vendo cenas, por exemplo, na ponte que está próximo ao CTG Sentinela do Jacuí, que não aconteceram acidentes mais sérios porque tem uma tropa de anjo fazendo o socorro diário. Porque é ônibus que passa, escolares e de linha, e muitas pessoas cortam caminho por ali para não fazer pelo asfalto. Locais onde tem pontilhões e que podem ser alargados, como está sendo feito o alargamento lá na linha Boêmia. Isso deve ser feito para a segurança, mas já pensando na normatização das estradas. Na verdade, não é nenhuma normatização, é colocar dentro da lei. É só deixar na lei, como está acontecendo no interior, né, em outros locais do município. Eu peço, então, que os vereadores e a vereadora, eu já não chamo mais de nobres edis, porque eu andei lendo que edil é um substantivo só masculino. Então, não se aplica a nossa colega vereadora. Então, o termo edil ele foi criado há muitos anos, na Roma Antiga, e vamos querer que tenha mais mulheres, como temos uma bela estampa na nossa galeria das ex-vereadoras aqui. Peço, então, colegas, que na próxima sessão tenham coragem, como diz o colega Mauro, de dar a sua opinião sobre isso. Porque logo, logo está saindo o decreto, vai ter a lei, e nós seremos culpados ou não do que está por vir. Muito obrigado.
Dando sequência, e gostaria de me manifestar sobre os assuntos debatidos no grande expediente, principalmente que abordou o vereador Mauro, sobre subsídios de vereadores, vice-prefeito, prefeito, secretários municipais. Existe a lei, projeto de lei número 12 de 2016, que é o que o vereador Mauro abordou, que na primeira quinzena do ano da eleição deve-se traçar os subsídios dos vereadores, vice-prefeito, de secretários, para a próxima legislatura e para o próximo exercício do prefeito municipal. Nessa lei, de projeto de lei número 12/2016, essa lei não sofreu nenhum reajuste de todos esses cargos mencionados da lei, que é prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores. Se manteve os mesmos salários em relação aos anos anteriores. Então já se teve uma defasagem na época em torno de 10% a menos do que o funcionalismo público recebeu o subsídio. Isso graças ao entendimento dos vereadores que compõem aquela legislatura, que é a legislatura anterior, e decidindo entre todas as bancadas de todos os partidos que mantivesse o mesmo salário estipulado a prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores. Também uma decisão a legislaturas anteriores, e que eu abordo porque a maior parte da população, dos noticiários e imprensa, eles abordam somente aumentos, e vereadores fizeram isso, vereadores aconteceu isso. Só que quando, e eu menciono aqui aos críticos e aquelas pessoas que eles procuram sempre falar de alguém ou falar de algo, e as notícias que às vezes são divulgadas, que procuram noticiar o que acontece também na Câmara de bom, porque só aparece na notícia, nos faces, nas redes sociais, o que é errado, ou o que as pessoas pensam que é errado. Em 2010, se eu não me engano, ou 12, tivemos uma lei maior que permitia que o município de Agudo pudesse ter 11 vereadores aqui na Câmara. E até hoje a lei permite. Se nós aqui mudasse a lei orgânica do município através do projeto de lei da Câmara, na próxima eleição aqui estaria sentado 11 vereadores. As bancadas de cada partido na época sentaram juntamente com o presidente e acabaram decidindo que 9 vereadores é o suficiente para o município de Agudo. Só que isso, que o seu Noifo falou que bom, só que isso é muito pouco noticiado pela nossa imprensa, pelas redes sociais, pelos críticos que falam só de coisas ruins, que falam só de pessoas, que falam só de assuntos críticos ao nosso município, só que perante as decisões que foram tomadas, que é benéfica ao município e benéfica à Câmara, ninguém comenta. Ou muito pouco é comentado. Então isso nos entristece, porque poderíamos ter aumentado 11 vereadores, poderíamos ter aumentado o salário de 10% de todos os cargos, ia dar comentário ali fora, amanhã ou depois estava tudo normal. Ninguém mais falava de nada. Só que se pensou e se fez da maneira certa e correta. Não eu, mas todas as bancadas na época dos vereadores fizeram a forma de olhar, porque a trajetória da Câmara de Agudo, ela sempre foi uma Câmara enxuta em diárias, em gastos, em tudo que possa, inclusive por várias vezes noticiada pelo prefeito, pelos secretários municipais, e pela devolução que a Câmara devolve aos cofres públicos. E aí acaba sempre as críticas vindo em cima dos vereadores. O que os vereadores fazem de bem não aparece. Então isso é um pouco da indignação nossa como vereador e como agora como presidente, ouvindo atentamente as colocações do Mauro. E me cabe ressaltar, está aqui os projetos, quem quiser olhar. Quem quiser ver o aumento da legislatura anterior para essa, não teve. E naquela época, quando a lei maior permitia 11 vereadores, nós mantivemos 9 vereadores, porque é o suficiente para o município de Agudo. Se ainda quiséssemos trocar, está na mão de cada vereador para a próxima legislatura, que poderia ter 11 vereadores. Mas a gente, eu tenho a maior certeza, se fosse perguntar para qualquer vereador, nenhum queria isso. Então, essa é a nossa indignação, e que as coisas boas sejam divulgadas também. Que dá mais suporte, dá mais entusiasmo para representar a comunidade, para trabalhar para o bem da nossa comunidade, e pensando em um município enxuto e pensando numa Câmara enxuta. Essa é a nossa, é o que a gente tem para expressar neste momento. Dando sequência, passamos neste momento à ordem do dia, onde solicito à secretária que faça a nova verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum para a instalação da ordem do dia.
Na ordem do dia, temos o requerimento número 3 de 2019, que requer tramitação em regime de urgência especial para o projeto de lei 11 de 2019 e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 18 de março de 2019, de autoria do vereador Lauri Klein. Coloco o requerimento número 3 de 2019 em discussão. Não havendo colocações, coloco o requerimento número 3 de 2019 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantes. Requerimento número 3 de 2019 aprovado por unanimidade de votos. Neste momento passamos à pauta, onde se localiza o projeto de lei 11 de 2019, que autoriza a contratação de professor de geografia para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Temos o projeto de lei 8 de 2019, que autoriza a contratação de médicos para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. E também tem o projeto de lei 9 de 2019, que altera a lei número 2094 de 2018, que autoriza a contratação de psicólogo para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Coloco os projetos em pauta em discussão, lembrando que até 4 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Constatamos a inscrição do vereador professor Mauro. Com a palavra.
Senhor presidente, caros colegas, cara colega, já manifestei quanto ao projeto de lei 8/2019 e 9/2019. Então, eu ocupo esse espaço para me manifestar sobre o projeto de lei 11/2019, que autoriza a contratação de professor de geografia para suprir necessidade temporária. E eu pondero o seguinte: o pedido ele se faz pela titular estar afastada por atestado médico. O recrutamento será pela classificação do concurso público 01/2015. A dotação orçamentária e está de acordo com a legislação. Portanto, sou favorável à matéria, pois serviços essenciais não podem parar no município.
Estamos neste momento às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Constatemos a...
Vereador Rui.
Constatamos...
Vereador Gelson.
Constatamos a inscrição do vereador professor Mauro, do vereador Sandro, Márcio, Rui e vereador Gelson. Neste momento, passa a palavra o vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, cara colega, no pronunciamento do senhor Eilton Noy, no meu entender, há uma denúncia grave sobre o uso indevido das máquinas da patrulha agrícola. Talvez, senhor presidente, o envio de correspondência notificando o executivo e o controle interno para averiguação seria algo interessante desta casa fazer. Outro assunto que eu tenho que comentar é algo que assombrou o Brasil na semana passada. Mais uma vez, acontece um massacre em uma escola. E na manhã de quarta-feira, dia 13 de março, a Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo, foi o palco de um massacre que deixou vários alunos mortos, mais uma professora e uma funcionária. Dois ex-alunos encapuzados atiraram em diversas pessoas dentro da instituição. A tragédia, ela poderia ter sido ainda maior, pois os dois atiradores estavam prestes a entrar em salas de aulas com dezenas de alunos e a polícia chegou a tempo para evitar um massacre maior. E eu tenho que aproveitar a oportunidade e parabenizar as professoras e funcionárias que tiveram a coragem de trancar os alunos nas salas e protegê-los. Essas sim são verdadeiras heroínas. Quantas vezes já nos deparamos com notícias assim? Muitas vezes nos últimos anos, infelizmente. Para alguns a vida ela não tem valor, mas algo precisa ser feito com urgência. Vamos falar agora de agudo. Quantas vezes alunos são agredidos, sofrem bullying? Quantas vezes professores também são vítimas de agressão de pais e alunos? Não falo somente de agressões verbais, mas também de agressões físicas, ameaças. Eu completo no dia 1º de abril 30 anos como profissional da educação e eu já perdi a conta de quantos boletins de ocorrência efetuei. Acredito que mais de 5. Nesse tempo como professor, eu já evitei brigas, eu separei brigas, eu fui agredido verbalmente, fisicamente, fui ameaçado por pais, fui ameaçado por alunos, eu já recolhi armas brancas. Isto em nossas escolas também acontece. Mas com certeza nada chega perto da barbárie na escola Professor Raul Brasil. Os alunos, eles pedem por mais segurança. Os pais pedem por mais segurança. E os professores também pedem por mais seguranças. Algo precisa ser feito para que as famílias não tenham que chorar os seus entes queridos perdidos. Os pais colocam seus filhos na escola e querem que eles tenham segurança. Querem que eles retornem para suas casas no final da aula. Algum tempo atrás, eu enviei uma indicação ao executivo solicitando o vídeo monitoramento em frente às escolas com instalação de câmeras, pois a polícia saberia de movimentações estranhas em frente aos educandários. É preciso ser proativo, pois remediar de nada adianta. A educação sim já investiu em algumas escolas no monitoramento interno, o qual também ajuda muito na prevenção. Eu li uma frase de uma mãe no Face que faz sentido nesse momento. É na escola que deveria ter o sensor de metais nas portas, igual às agências bancárias, porque os nossos bens mais preciosos estão na escola. A frase, ela faz sentido. Precisamos, urgente, de mais segurança nas escolas para alunos, funcionários, professores e pais. Seria esta a minha participação no espaço, senhor presidente.
Dando sequência, passo o espaço ao vereador Sandro Goss.
Saúdo mais uma vez a todos. Eu, nesse espaço, quero parabenizar o grupo de trabalhadoras rurais Sentinela, que no dia de ontem tiverem a sua festa na sede do CTG Sentinela do Jacuí, onde ainda no dia de hoje, falando com a sua presidente, a Lidione, onde ela me transmitiu a sua satisfação pela eficiência da festa, pela que ontem, pela parte da manhã, desde o início do dia até perto do meio-dia, esteve chovendo no nosso município. Com certeza, sempre tem a preocupação dos organizadores de uma festa, e com elas certamente não foi diferente. Mas dizia-me ela hoje que mais de 800 ingressos vendidos, e aonde os grupos que lá participaram, da sua satisfação e alegria no espaço físico que o CTG Sentinela oferece, e também das pessoas que vieram participar da festa. E também quero aqui agradecer a todos os membros que fazem parte do Grupo de Trabalhadores Rurais Sentinela pelo empenho e a dedicação que tiveram na organização dessa festa. Com certeza tiveram muito trabalho, mas esse trabalho é recompensado com o sucesso do evento. Seria essa a participação.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Márcio Alberstadt.
Saudar mais uma vez da mesma forma, saudação a todos. O vereador Rui já comentou que a linha branca realmente necessita de patrulhamento, a gente sabe disso, não só a linha branca. Outra região que realmente precisa um patrulhamento e também do Cascalho Acero Seco. Mas quero aqui também defender o secretário de obras, Claídio, que em outubro do ano passado, Linha Branca recebeu um belo trabalho de cascalhamento nas principais locais que estavam em complicado o trânsito. Então eu acompanhei esse trabalho juntamente com o Claídio muitas vezes, e um trabalho muito bem executado. Com certeza, precisa de um patrulhamento, sim, mas com certeza também recebeu uma boa, bom cascalhamento em outubro do ano passado. Dizer aqui ao produtor Hilton, eu acho que parabenizar também da mesma forma, né, pelo espaço que a Câmara que tem, que usa da tribuna, e acho que parabenizar pelo quem usa a tribuna. E não vou falar ou vou defender a questão da saúde, estradas, mas a minha parte que cabe a mim, eu sou obrigado a defender. Seu Hilton comentou que desde 2015 não recebe serviço da patrulha agrícola. Dia 11/8/17, serviço da patrulha agrícola da Globa, das 7h30 às 10h, de trator terceirizado, 2h30, assinatura Hilton Noy. No dia 29/8/2007, trator da Prefeitura Municipal mesmo, operador Paulinho Flores, mais 40 minutos, assinatura Hilton Noy. Assinatura não é do secretário Márcio, é do produtor. No dia 6/10, serviço de retroescavadeira, 4h, operador Edinho. Essa sim, não assinada, porque o produtor mostrou o serviço e simplesmente não voltou mais no serviço e não foi assinada essa guia, que consta sim, e essa guia está guardada na Secretaria da Agricultura. E dizer mais ao seu Hilton, se tem uma empresa que vem trabalhar para o senhor faz 2h e o senhor assina 8, não é o secretário Márcio que assinou, e jamais o secretário Márcio mandou assinar. Se o produtor assina, ele está mal intencionado da mesma maneira que a empresa esteve. Então eu tenho que responder das partes que a mim cabe, que o senhor me julgou no meu nome também, que estava sentado aqui. Mas só em 2007 foram 3 serviços da patrulha agrícola. E venho aqui na tribuna, não somente hoje, mas outras ocasiões, no mesmo ano de 2017, fala mal. Então aqui está a minha defesa, aqui estão assinaturas, um serviço que não há assinatura, mas tem provas que foi feito. Seria, senhor presidente.
Na sequência, passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Cumprimento os demais colegas, a comunidade que se encontra aqui, e dizer de que Aproveitando o gancho, colega vereador, ex-secretário da Agricultura, as denúncias são gravíssimas que o Hilton trouxe para cá, precisam ser verificadas, verificadas para ver se tem fundamento ou não. Né? Mas, Hilton, nós temos que ter responsabilidade daquilo que nós trouxemos para cá. Não dá para trazer aquilo que não é a verdade. Né? Então, né, esse caso aí precisa ser verificado, inclusive pela atual administração, porque esse secretário Márcio, as acusações são gravíssimas. Então, eu acho que cabe a você a dar essa resposta aí para que ele se retrate, então, se as coisas não são desta forma. E que nem agora que temos aqui com o novo secretário, que é o Alexandre, né, e nós tivemos muitos problemas, as pessoas ocuparam nesses primeiros 2 anos aí, foi quase que direto aqui essa casa, e espero que o pessoal possa ser mais bem atendido. Inclusive, eu já alertei de que tem 1.500 horas de retroescavadeira, 1.500 de escavadeira hidráulica, tem uma licitação aberta por acontecer de trator agrícola também, tem também a licitação feita do calcário. Inclusive, me parece que em 3-4 dias acabou o calcário, foi muito rápido, precisa ser revista essa quantidade também, a demanda é muito maior do que a capacidade de atendimento pela prefeitura. Então são questões que eu espero que, principalmente nosso município, que depende muito da agricultura, que seja solucionada. Eu acredito muito em ti, Alexandre, está nas tuas mãos de melhorar esse atendimento, para que esses problemas que estão acontecendo, a exemplo esse do Hilton, que não pode acontecer, a população não pode vir aqui, sequer ter a coragem de vir aqui e acusar um secretário. Alguma coisa está errada, colega Márcio. Não pode acontecer isso. Então, eu não posso, de forma nenhuma, concordar com o Hilton também de vir aqui e dizer do que não é verdade. Essas coisas têm que ser esclarecidas. Espero que chegamos a um denominador de que quem está falando a verdade. E isso cabe ao próprio governo. Tenho recebido também aqui a questão do cemitério municipal, e que é muito importante. Tive essa manifestação na última sessão, e depois da sessão, no dia seguinte, eu recebi uma ligação de um servidor da prefeitura, dizendo que a prefeitura ela não teria condições de adquirir esse produto para fazer essa limpeza do cemitério municipal. E eu, depois dessa ligação, eu fui atrás para ver o que tem por trás dessa lei, dessa legislação, que faz com que como funciona o cemitério municipal. E eu diria assim, o que nós precisamos comparar o cemitério municipal. Nós temos um cemitério municipal aqui dentro da cidade, que é um exemplo, um capricho e tanto, e tem um desleixo total lá no Rincão Despraiado. Inclusive, hoje parece-me que evangélico lá aqui na cidade, mas comparando os dois cemitérios, enquanto que nós temos lá o municipal lá no Rincão Despraiado, que teve inclusive a visita da colega vereadora, ela foi constatar hoje, até achei que ela ia se manifestar, qual é a real situação do cemitério municipal. Então eu fui atrás, e aqui eu trouxe, né, essa legislação vigente do município, que é do Código de Posturas, aí, quanto levando em consideração o cemitério municipal. Então, eu gostaria que as pessoas que estão em casa, e principalmente aquelas pessoas que fizeram a reclamação a mim, e tenho certeza que não só a mim, aos colegas vereadores, e que realmente a situação é crítica do cemitério municipal, eu vou ler aqui alguns trechos que cabem ao cemitério municipal, o que é a atribuição real do município. Cemitérios particulares ou municipais são parques de utilidade pública, reservados ao sepultamento dos mortos. Os cemitérios, por sua natureza, são locais respeitáveis e devem ser conservados limpos e tratados com zelo, suas áreas arruadas, arborizadas e ajardinadas, de acordo com a planta previamente aprovada pela municipalidade e cerca com a Lei Municipal 950/94. Onde o muro, observadas as exposições e tudo mais, legislação estadual e municipal pertinentes. Ou seja, cabe ao ente querido, aos familiares, daqueles que estão enterrados, ir lá fazer a limpeza. É o mesmo procedimento que deve ter para quem adquire um terreno aqui na cidade. Né? Precisa manter ele limpo, né? Precisa fazer as calçadas, precisa o que cabe ao contribuinte. Agora, o que cabe ao poder público é o passeio, que nem hoje, as estradas, por exemplo, a via pública, onde, a rua onde é que tem o calçamento. Isso cabe ao município. Lá no cemitério é a mesma coisa. Então, assim, as pessoas muitas vezes querem que o poder público limpe. Senhor presidente, acabou já meu tempo, muito curtinho, peço meu espaço de líder em todo partido progressista.
Espaço de líder do PP cedido ao vereador Rui Milton.
Então, assim, ó, o que que acontece? Acaba acontecendo que o pessoal quer que o município limpe o cemitério municipal. Realmente, o município vem fazendo esse trabalho, mas com certa dificuldade. Inclusive, esse servidor me colocou de que, então, eu colocasse à disposição esse produto. E é o que eu fiz. Eu, como vereador, com o meu salário de vereador, fui lá e adquiri esse produto e coloquei à disposição desse servidor para fazer essa aplicação desse produto para essa limpeza no cemitério municipal. Mas cabe a todos, não sei que produto que é, mas eu só sei que é uma exigência da prefeitura para que fosse passado esse produto, não sei se é orgânico, o que, que é, mas que está dentro da lei. Mas, infelizmente, o poder público não está habilitado para adquirir esse produto. E cabe, então, às pessoas, aos entes queridos daqueles que estão enterrados lá, para fazer a limpeza do túmulo onde o nosso ente querido está lá enterrado. E o restante da limpeza cabe ao município fazer, senhor presidente. Bom, quanto à outra questão do nosso hospital, nós temos tido uma reunião hoje de tarde aí com o pessoal, com alguns vereadores, onde a situação é crítica quanto à situação do nosso hospital. Então, nós teremos a partir de amanhã ou depois da manhã uma reunião aí com o pessoal da diretoria do hospital, né, para que a gente possa chegar numa solução, pois é de conhecimento de toda a população, da comunidade, pessoal que, do interior, que a situação é crítica do hospital. Inclusive, tem uma possibilidade muito grande, inclusive essa possibilidade já podia acontecer na semana passada, na sexta-feira, mas agora a previsão é de quarta ou quinta-feira, uma possibilidade, inclusive, de fechar o nosso hospital agudo. E para que isso não aconteça, nós vamos se reunir, nós todos os vereadores, e inclusive acreditamos de que o pessoal da administração, o prefeito ou o secretário, alguém, possa fazer parte desta reunião para que a gente possa chegar numa solução. Eu também recebi, senhor presidente, colegas vereadores, aqui, né, a manifestação de algumas pessoas quanto à colocação de cascalho ainda. Eu tenho aqui, ó, quando eu falei de que a prefeitura faz um serviço de colocação, de venda de cascalho, que não é atribuição do poder público, e aqui tem um pedido que foi feito há vários anos já, e que é para escoamento de produção. E eu recebi aqui na minha manifestação, a pessoa me mandou aqui na Várzea do Agudo, no qual ela me mandou umas fotos, onde a situação é caótica, pertinho do asfalto, mas é um barral só, o produtor não consegue sequer chegar com esse produto para chegar e largar no seu silo, no seu galpão. Então são situações difíceis e que a atual administração precisa resolver. Eu tenho tido também outras necessidades aí e solicitação, né, de reposição de cascalho, conforme eu já disse, e que a prefeitura não está conseguindo atender. Então eu acho que é necessário rever essa questão toda para que nós possamos ter atitudes diferentes e para que a população não possa vir até o vereador e dizer de que a prefeitura não está fazendo. Também eu recebi aqui também outra situação difícil, no qual é uma atitude do nosso prefeito, que ele trouxe uma portaria que designa servidor para exercício de função gratificada especial. Valério Vili Trebin, prefeito municipal, no uso de suas atribuições, né, ele nomeia uma pessoa, né, conforme já mencionado pelo colega vereador Mauro, que esteve envolvido nesse problema dessa fogo-fato, né, que aconteceu há pouco tempo atrás. E, para nossa surpresa, esse mesmo servidor, né, ele foi promovido de função. Imagine só, esse servidor, ele foi afastado de suas funções E agora, retornando, né, para a prefeitura, ele recebe uma nomeação, no qual o prefeito ele dá uma gratificação especial para esse servidor. Então, eu tenho tido feito uma reflexão, mas eu não sei onde que o nosso prefeito está com a cabeça, né? Então, a população toda já está, ou ao menos uma boa parte, já está se manifestando negativamente quanto essa gratificação desse servidor. Eu acho uma coisa terrível e que certamente vai tomar uma dimensão nos próximos dias, no qual o nosso prefeito precisa rever essa situação, essa nomeação, essa qualificação desse funcionário, dando uma função gratificada para ele, pagando ele mais ainda por um serviço que talvez um outro servidor possa fazer. Então, são situações que estão complicando a situação da atual administração e que precisam ser revistas. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra o vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores, e o pessoal que ainda está presente na galeria. Sobre o aumento que o colega vereador falou, do 7,55, não, eu acho que nós somos 9 vereadores, cada um tem que ter sua opinião própria. Se com todo esse tamanho e cidade não tiver uma opinião própria, então acho que é bem viável. Mas eu vejo, tem os dois lados, cada um tem a sua opinião. Eu vejo hoje que o nosso município, ele tem 70% da arrecadação que vem da agricultura, 30% de outros contribuintes. Gostaria de saber se todo esse pessoal teve esse aumento de 7,5%, porque são eles que pagam isso para nós. É só essa a minha opinião. Livre que você falou, então, quero ver até a pessoal aí da galeria, ver se não é real isso. É uma opinião própria minha, pode ser que vocês também pensem assim. Então, acho que a gente deve ter cada um a sua posição e não vou tirar ela do que eu falei. Sobre leis tem. Se as leis até aqui em Agudo, no Rio Grande do Sul, fossem cumpridas, o Brasil estaria muito melhor. Isso todo mundo sabe. Então, eu ainda vejo, para melhorar, tem que mudar muito. A velha política ainda tem o benefício próprio das pessoas. E falando na ponte da linha Boêmia, alguns dos colegas já olhou essa ponte por baixo também? Olharam ela? Eu olhei ela. O colega ali falou que ela tem largura, mas hoje vou ficar no silêncio. Olhei, vou ficar no silêncio. Daqui um dia vocês me comentam se ela já está para o futuro para aguentar o asfalto. Tá bom, então tá, colega. Bem, isso aí. Então é uma opinião, você já disse que é para fazer uma coisa para o futuro, então já fica difícil. Então, essa é uma posição que a gente tem que falar, não, que já querem fazer as coisas para o futuro bem feito, então acho que já, porque falam no futuro asfalto, então pode ser já, que seja, né, mas não é assim que tem que fazer as pontes, é para fazer para ficar. Bom que você falou também, senhor, é uma boa reivindicação dessas pontes que você falou futuramente ali também, que também já era para ter asfalto, né, para o nosso canto católico, não, é Lincão dos Praiados. Mas só as pontes já é um problema. Talvez elas até sejam resolvidas. Depende de uma reivindicação futura. Talvez que assim seja. Seria isso, senhor presidente.
Também quero usar esse espaço e, escutando o debate e as colocações hoje na sessão, agradecer ao Eilton, que usou a tribuna. É importante trazer os assuntos que acham que não está certo no decorrer da administração municipal. Houve o debate do vereador Márcio também, mostrando documentações de que o trabalho foi feito em partes à sua propriedade. E, com certeza, é assunto que é importante ser trazido aqui, e, com certeza, a gente também tem que mencionar também se foi feito algo na propriedade, tem que também usar a tribuna e colocar a situação. A colocação em duas sessões, falando do servidor público municipal Gilberto Streck, servidor o qual teve a Operação Fogo Fato, ele foi citado, foi a justiça citou ele, buscou ele, e eu tenho algo a me manifestar como vereador, que a gente tem que usar um pouco de cautela. Eu li todo o processo do Fogo Fato, e lá ele é citado. Eu li o processo de liberação desse servidor público municipal aos trabalhos prestados ao município de Agudo. Na liberação perante o juiz, não tem uma restrição ao cargo que ele exercia perante a administração pública municipal. Por que eu peço cautela? Duas sessões que se coloca o nome dele junto aqui, a debate, e basicamente com forma de pressão ou condenação desse servidor público municipal. Acredito eu que a justiça está acima de nós, vereadores, a justiça está acima do prefeito, a justiça está acima de todos. E se a justiça está analisando o caso, ela deve dar a sentença ao caso. Se o prefeito recebeu a liberação do servidor público municipal com nenhuma restrição, meu ponto de vista, ele pode exercer qualquer cargo na administração pública municipal. Então, perante isso, meu comentário como vereador, e acredito que a justiça está acima de nós, acima de todos. E a justiça dará o trâmite legal de todo o processo, e se ele for condenado, ele será punido. Se ele não for condenado, acredito eu que terão pessoas que deverão pedir desculpa ao servidor por ser mencionado e por colocar o nome dele perante a toda a comunidade, a todo o povo, como uma pessoa que está sendo punido e não tem provas suficientes que levam à condenação desse servidor. Então, o meu ponto de vista é esse, não defendo nenhum das pessoas citadas, mas cabe à justiça determinar a punição e se é culpado ou não é. Nós, vereadores, podemos, o caso quando é investigado, nós podemos montar uma CPI e essa CPI ir às investigações na promotoria ou na delegacia. Depois que está no órgão judiciário, não cabe mais a nós aqui punir ou dizer que pessoa, fulano, é responsável pelo que aconteceu. Então cabe à justiça, e a justiça sábia vai determinar quem são os culpados ou não de todo esse processo da Fogo Fato. Situação do Hospital Agudo. Antes do início da sessão, tivemos uma reunião entre todos os vereadores. Não veio nenhum ofício para nós, vereadores, para a Câmara, colocando a situação do hospital. Só que tu sai na cidade, no interior, em vários locais, o pessoal pergunta como é que está a situação do hospital. O que que vai acontecer com o hospital? O hospital tem uma dívida de tanto. O hospital está com problemas seríssimos. O hospital fecha quarta-feira. Então, nós, vereadores, como responsáveis e representando a nossa comunidade, nós sim devemos convocar uma reunião com o hospital. Isso faremos durante o decorrer dessa semana. Vamos ver a disponibilidade da direção do hospital e vamos estar a par do que está acontecendo dentro do nosso hospital. O hospital de Agudo é um bem necessário à nossa comunidade. Vocês imaginam se o hospital fecha as portas? Imagina a situação da nossa comunidade, do povo aqui da região, como um todo. Então é uma preocupação imensa, e nós, mesmo não recebendo comunicado do hospital da situação, nós vamos se reunir junto ao hospital. Vamos entrar em contato amanhã com a direção do hospital e marcar uma data para uma reunião onde todos os vereadores serão convidados para participarem e, juntamente com o secretário da Saúde, juntamente com o prefeito em exercício, porque pelos bastidores a situação está bastante caótica do nosso hospital e nós não podemos ficar com os braços cruzados. Foi essa reunião onde todos se disponibilizaram, os vereadores, e concordaram de nós pressionar e ir em busca de números que o hospital pudesse fornecer para nós. E números que basicamente nos deixam preocupados. Eu sei de alguns números de que o contrato do hospital venceu em dia 7 de dezembro de 2018. Eu não sei se é verídico ou não, mas a gente vai buscar informações. Esse contrato não foi renovado. O que pode acontecer? Vamos botar um exemplo. Eles renovam amanhã, dia 20 de março. Janeiro, fevereiro, nós não vamos receber nada. O hospital não vai receber nada. Vai a partir do dia 20 de março para frente. Quem paga a conta do que foi feito no hospital para a população? O hospital. Então é preocupante, o contrato tem que ser renovado o quanto antes. Se realmente não foi renovado, é essa a dúvida nossa, então a gente estará em contato com cada um dos vereadores e para essa semana nós estivermos junto ao pessoal do hospital e buscar o abraçando a causa entre todos nós, hospital, administração e o Estado. O Estado também a gente tem que buscar forças lá, Gelson, do Estado para que possa o hospital receber os atrasados por parte do Estado. Dando sequência, gostaria de informar que conforme a aprovação do requerimento número 3 de 2019, teremos sessão extraordinária logo após os pareceres das duas comissões. E nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 20 de março de 2019. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma ótima semana de trabalho a todos. Boa noite, sessão encerrada.